Bom dia! Estamos iniciando mais um programa da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Eu sou Volmir Bampi, secretário de Obras e Agricultura, e a partir de agora apresento o informativo da Prefeitura Municipal. No programa de hoje, contamos com a participação do secretário da Agricultura, Daniel Kremer, que trará informações sobre a secretaria e também levaremos informações sobre a administração municipal de Cruz Altense. Bom dia, Dani.
Bom dia, secretário Volmir. Bom dia a todos os ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense.
Muito bem. Primeiramente, vamos repassar aqui os comunicados, então, do Conselho Tutelar para o final de semana, dias 18 e 19, com a conselheira Mara. A Secretaria de Saúde de Cruz Altense informa que foram vacinados para o reforço do Covid bivalente no último sábado, dia 11 do 3, os acamados, cuidadores, pessoas acima de 58 anos e pessoas com deficiência. Nas quintas-feiras, continuamos com a vacinação, para as pessoas de 55 anos ou mais, que tenham feito pelo menos duas doses do Covid-19, tendo o intervalo de até 4 meses da última dose. Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade. Temos doses de vacina do Covid também para as crianças de 1 a 2 meses. Para maiores informações, entre em contato com o posto de saúde. Para receber a dose, vir até o posto de saúde com a carteirinha de vacinação. Então, essas são as informações da Secretaria da Saúde, através do secretário Oswaldir Rigão. Vamos então, Dani, agora falar um pouco aí sobre a Secretaria da Agricultura, referente aí à silagem, horas, e também, né, Dani, vamos comentar um pouquinho aí com relação a novas inscrições aí para este ano.
Isso, secretário Valmir. A gente então nessa última semana, as que se antecederam aí, a gente finalizou então a safra de silagem, onde com grande êxito, em virtude também do esforço aí dos funcionários nossos da secretaria, a gente conseguiu atender a todos os nossos produtores. Então, tentamos atender sempre da melhor forma possível, né? Sempre dentro da nossa realidade de máquinas. A gente então auxiliou também no serviço de terceirizada, também para que o produtor pudesse fazer a sua silagem então no melhor tempo aí, no tempo de melhor ponto certo de grão de silagem. Grão, vamos falando muito pouco, né? Porque a gente sabe que a gente enfrentou uma grande estiagem nesses últimos anos, dificultou muito então o nosso serviço. A gente sabe da dificuldade que é em tempos de seca, essas estiagens então só vêm a prejudicar o serviço e também a qualidade, né, Bump? A gente, tu também, Bump, como secretário, acompanha no dia a dia aí, nos auxilia sempre auxilia também com as máquinas aí no processo de fazer as covas de silagem, ajuda da melhor maneira também. E tu tem visto também, né, a realidade, então, mais um ano difícil aí para os nossos produtores, uma silagem de péssima qualidade, dá para se dizer, como a gente acompanha, a gente teve milhos aí que não conseguiram nem fazer espiga, só que a gente sabe, né, o produtor tem um certo receio, um medo, e acaba fazendo, então, igual, porque não tem o que fazer. A gente sabe que temos que estocar trato para os animais, mesmo sendo de péssima qualidade, mas a gente não sabe o que vem pela frente, então é complicado para os produtores.
É, com certeza, Dani, né, até a gente acompanha bastante aí, né, obras e agricultura é praticamente uma secretaria, né, dividimos aí um pouco as tarefas, mas trabalhamos sempre no mesmo sentido, né, E conversando aí com o pessoal, principalmente os agricultores, os produtores de leite, que a silagem não ficou de qualidade mesmo, então até estão tendo problemas com o leite, né? Falando aí com alguns, o pessoal até não queria carregar o leite, porque está dando leite fraco, não tem a proteína suficiente, então acaba até o agricultor agora tendo um gasto a mais para suplementar essa alimentação. Então ele tem que comprar um farelo de soja, um sal mineral, uma ração, né, a mais aí até do que era permitido, né, ali, ou que o agricultor pretendia pôr no silo, né.
Isso, esses fatores sempre complicam, né, Bumpy? A gente sabe também que o produtor investe, tem um investimento alto, põe o que tem de melhor, de qualidade genética, de sementes, adubação, e acaba passando por essas dificuldades. Mas assim, a gente então está aí na secretaria também tentando auxiliar da melhor maneira na questão da silagem. Que a gente sabe que a silagem, a gente tem vários produtores, hoje estima-se aí que pelos dados do Nematéria, a gente tem em torno de 130 a 140 famílias que vivem diretamente da agricultura e do leite. Então, para o pessoal entender, às vezes a gente pede a compreensão, a colaboração para fazer uma antecipação das suas inscrições. A gente praticamente fez para todas essas famílias, em torno de 120 a 130 famílias, Bump, acabaram então fazendo silagem. Nesses últimos 2 anos que a gente está à frente da secretaria, a gente vê produtores que nunca fizeram silagem que começaram a fazer. O produtor às vezes planta para colher, né? Normalmente eles fazem uma programação da área, uma parte seria para a silagem, outra para grão. Mas em virtude da estiagem, o milho acaba não fazendo nem grão, então o produtor opta por fazer a silagem. É um recurso a mais aí que eles precisam para botar, né, no silo, para trato para os seus animais, como tu disse, tem que acabar suplementando com ração. A gente também sabe, os custos são bastante elevados da ração. Isso então desfavorece muito a qualidade do leite aí dos produtores.
E acaba comprometendo também, né, Dani, a programação, né, que a secretaria tem ali, o pessoal tem, então, tudo que vem na hora aí, por isso que muitas vezes a gente pede com antecedência, não só a questão da silagem, mas a questão até de horas máquinas para fazer uma valeta, para pôr um cascalho. Então, claro que às vezes acaba atrapalhando até nós a questão das máquinas que acabam quebrando, a questão do clima, às vezes chove, ou esse ano também não foi tanto pela chuva, mas pelo sol, né, Dani? Então, isso, além da qualidade da silagem ser ruim, acabava demorando porque tinha muita palha seca, né, Dani? Então, para fazer essa silagem. Também, né, aí temos aquela terceirizada que você falou, e outras questões aí de logística, né? O nosso município aí, você tem uma patrulha, tem uns aí com o trator, o careto, então que auxilia bastante os agricultores.
Isso, Bump, por isso que a gente sempre ressalta, sempre pede a compreensão de todos os produtores. Todo tipo de serviço, a gente pede uma certa antecedência. Sempre que você tem uma programação, eu venho falando, às vezes até eu pego, a gente tem uma palavra grossa, mas pega pesado nessa questão, Bump, porque a gente sabe que assim, nós já hoje eu estou pedindo a compreensão então dos produtores que já façam suas inscrições. Todo mundo já planta o milho sabendo que vai fazer silagem. E às vezes a gente está numa comunidade fazendo silagem, tem produtores que vão fazer e não estão nem inscritos. Então isso assim dificulta muito o nosso trabalho, porque a gente tem uma programação. Aí é complicado às vezes eu avisar um produtor, que a gente sempre tenta avisar com antecedência, ó, estamos fazendo na propriedade tal, e já antecede e já avisa a próxima propriedade. Daí isso dificulta, nós aparece um produtor lá, a gente, pelo certo a gente não deveria fazer, porque a gente cobra todos os programas, vem na secretaria, a gente já pede para fazer a inscrição, para nós ter um cronograma certinho. Fica chato eu prometer para um produtor que vou num dia e aparece 2, 3 que não está nem anotado na comunidade, a gente tem que fazer, porque assim vai voltar de repente dali 15, 20 dias na comunidade para fazer. Então assim, plantou milho, no dia que plantou milho, já passe na secretaria, faça sua inscrição. Se não fizer, depois acaba dando uma ligada, ó, eu não vou fazer, mas assim, já tem uma programação. Isso favorece a nós, favorece ao produtor também, que nós conseguimos atender a todos num tempo hábil. A gente, esse ano, como a gente vem de seca, então duas secas em rabada dificulta muito o nosso serviço. Então, para nós conseguir atender a todos e até fazer um cronograma para as máquinas terceirizadas, a gente depende dos produtores de já ter a sua inscrição feita na secretaria. Isso favorece muito o nosso serviço. Graças a Deus, a gente pode agradecer que conseguimos fazer silagem para todos os munícipes. É difícil, a gente tem uma janela curta em virtude da seca. A gente sabe que em questão de 15, 20 dias, bom, a gente acaba, o milho acaba secando, morrendo, então não tem o que fazer. E isso que a gente pede, porque já na próxima safra agora, já temos já fazendo as inscrições. Provavelmente já no próximo mês aí vai ser o forte já da silagem, então, de safrinha. E a gente vai ter com certeza uma grande demanda, que a gente sabe que veio em virtude da seca, uma silagem de péssima qualidade. O produtor já então plantou tentando uma segunda safra, tentando fazer uma silagem de melhor qualidade. E a gente sabe que dificulta um pouco mais a safrinha, então vamos para nós, que a gente não sabe as questões climáticas, pode ser que venha uma geada cedo. Então isso sim dificulta mais ainda para nós. Por isso que sempre o produtor tem que ter a compreensão. Passa na secretaria, já faz a sua inscrição.
Com certeza, né, Dani, é muito interessante essa programação que você está falando, até para ter uma previsão de horas, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem esse serviço terceirizado, mas eles querem uma estimativa, né, de tantos hectares que tem para fazer, porque eles não estão assim disponíveis só para Cruzaltense, eles atendem vários municípios. Então, até para eles terem uma programação para poder vir, né? Ou isso para safra de verão, então nós temos ainda aí um bom tempo. Antes disso, né, Dani, provavelmente terá pessoas que vão fazer de inverno, né? Também essas pessoas deverão fazer a inscrição para de inverno?
Isso, qualquer tipo de serviço, desde da Secretaria de Agricultura, da Obras, tu acompanha todo dia, então tu tendo uma antecedência nas inscrições favorece para nós. O que eu sempre, às vezes, a gente bate sempre na mesma tecla, mas esse ano aconteceu muito. A gente estava na casa do produtor, o produtor não tinha nem se inscrito sequer para fazer a cova ou limpar a cova de silagem. A gente sabe, bom, porque a gente tem pouca máquina, às vezes temos máquinas que precisam de oficina, peças hoje, às vezes, como a gente tem máquinas até importadas, acaba não tendo peça, então isso dificulta, demora para chegar. Isso então, o produtor já tem que ter a consciência de até já fazer a sua anotação. Ó, vou fazer uma silagem, não tem a cova. Antecede 30, 60, 90 dias, ó, tal dia nós vamos fazer, a princípio vamos fazer silagem. Isso favorece para mim e para ti, que tu auxilia sempre nós nessa questão das covas. É complicado, porque tu tá lá no produtor, em cima da hora, o produtor nem a cova tá limpa, cara.
Essa questão aí realmente é bem, vamos dizer, grave, né? Porque às vezes nós acabamos até sendo xingados, né? Porque não tá para limpar essa cova, mas as máquinas, quando estão boas, não ficam paradas. O município é grande e a demanda é grande, então sempre tem um serviço para fazer. Muitas vezes nós temos que abandonar o serviço que estão fazendo só para limpar uma cova de silagem. E muitas vezes até o agricultor tem um trator, tem a conchinha traseira, ele pode até fazer essa parte da limpeza, né, que não é tão difícil. Então muitas vezes a gente vem, tem que fazer a cova. Chega lá e é só fazer uma simples limpeza, né, Dani? Então, daqui a pouco o agricultor também pode, eu sei que a grande maioria já faz, ele vai organizado, vai tirando silagem, vai limpando, vai deixando pronta a cova para quando tiver a próxima safra para pôr dentro dessa cova.
Isso, porque a gente sabe que a gente depende dessas máquinas que fazem as limpezas. A gente então tem todos os outros programas, hoje a gente conta com o programa de tubos, que é ocupado as máquinas. Agora, em virtude da estiagem, também eu sei que as retras estão praticamente é limpeza de fontes, então isso dificulta, a gente tão, depende às vezes das máquinas para também fazer algum enterro de animal. Então, a máquina faz todos esses serviços, por isso que a antecipação, o pedido antecipado favorece tudo para nós, né, Bump? Melhora o nosso serviço e atendimento. Que nem tu disse, às vezes a gente acaba sendo criticado, mas assim, põe-se no nosso lugar, Bump. O pessoal tá para fazer a silagem, tu plantou milho, tu tem uma janela de uns 90 a 100 dias, sabendo que tu vai fazer a silagem, e tu vai lá no dia de fazer a silagem, o cara não tem a cova pronta, e o culpado se meio tu, às vezes.
É, com certeza, né? Até porque muitas vezes as propriedades têm uma distância, né? Meia longa, então a gente perde muito tempo nessa parte de se deslocar de uma propriedade para outra. Então a gente pergunta a compreensão, pede a compreensão dos agricultores, né, para nós termos aí uma otimização dos nossos trabalhos. Então, Raim, você falou, Dani, antes aí um pouco, vamos comentar também agora aí sobre o programa de tubos. Nós temos uma lei municipal onde a prefeitura compra os tubos e repassa para os agricultores. Então, mas para esse programa andar também, nós precisamos aí do pedido antecipado, né? Porque nós temos aí, a prefeitura tem a licitação, né, que é feita pela CIRAL, consórcio dos municípios, e para nós podermos pegar esses tubos, tem que ter a programação também na fábrica lá onde que ganhou, né, essa licitação. Então tem que ter um período, daqui a pouco o pessoal, pretendo colocar tubos aí na minha lavoura e ele quer de uma semana para outra. Então, às vezes a gente tem alguma coisa em estoque, né? Só que nós não podemos ficar também com muito, muito estoque. Então, quem tem intenção aí de colocar tubos dentro da propriedade, que venham até a Secretaria da Agricultura, que façam lá sua reserva, aí nós vamos fazer o pedido para a empresa que nos fornece esses tubos. Além disso, o Dani, gostaria que você comentasse aí como que é feita essa colocação. Agricultor compra, a prefeitura, qual é a parte da prefeitura?
Isso, Bump, como tu falou, a prefeitura então faz o pedido, faz a compra para ter um certo estoque, mas como tu disse, é uma empresa que é listada pelo CIRAL, então o consórcio, a gente compra, mas esse é uma empresa que distribui para as prefeituras e ela distribui para praticamente todas as prefeituras aqui da região. Então, às vezes demora, tem um certo tempo de entrega, como os caras vendem para as prefeituras e vendem para a pessoa física também. O programa, necessariamente, Bump, ele é da seguinte maneira. A prefeitura, então, faz a compra, tem um estoque, o agricultor que tiver interesse, então, passa junto à Secretaria da Agricultura, ele faz o pedido e faz a compra. Ele tem que pagar o tubo, sai o boleto, ele paga o tubo, a prefeitura, então, entrega e ajuda na instalação do tubo para o produtor.
Com a máquina, né?
Com a máquina da prefeitura.
O agricultor tem que ter alguém aí para ajudar.
Isso,
né?
Tem que sempre ter.
Sempre tem que ter alguém aí para ajudar, para descarregar, até mesmo para colocar os tubos dentro da vala.
É, não tem custo para o produtor, como se encaixa num programa, então o serviço da máquina não tem custo para o produtor, só ele tem que sempre ter a consciência de ter um ou dois, às vezes, para ajudar. Às vezes tem tubo de uns milímetros maior, aí, então isso dificulta também. Então a gente sempre pede a compreensão que sempre tem alguém para ajudar, para auxiliar na colocação.
Muito bem, vamos falar um pouco também aqui, infelizmente, né, da estiagem, um pouco aí da água. Nós aí estamos transportando água diariamente, né, principalmente para o interior, pessoal que tem gado de leite, para beber dentro da casa, até não é tanto, né? Algumas famílias, temos duas ou três famílias aí, que ainda não tem água do poço artesiano. Mas já estamos vendo, né? Foi feito o decreto aí, da situação de emergência. Estamos aí trabalhando, né? Principalmente a Secretaria de Agricultura, juntamente com a administração, para mandar as informações junto ao governo do estado para obter alguns recursos aí, para nós podermos amenizar um pouco essa situação.
Isso, Bump. Tem um certo pessoal, às vezes, que está pedindo, que às vezes a gente quer deixar claro, que estavam dizendo que o município não ia entrar em situação de emergência, o município entrou, então no dia 10 do 2 foi publicado no Diário Oficial da União, Bump, saiu o decreto e no dia 24 de janeiro já tinha o decreto municipal. Então o município de Cruz Altense está decretado nos municípios do Rio Grande do Sul, é um que está em situação de emergência. A gente está então encaminhando as informações, a gente acompanha, Bump, as entregas de água, aí são diversas famílias aí que dependem para os seus animais. Então a gente já colheu imagens de limpezas de fontes, nascente, onde o pessoal depende para os animais beberem, e temos indo atrás aí, que a gente está com baixa vazão em certos poços artesianos. Então a gente já fez um pedido aí para o governo estadual para ver se conseguimos alguma coisa, Bump, de recurso aí para perfuração de poços. Recursos para essa questão.
Aquisição de canos, né?
De canos, de caixa de água, até para os produtores, que a gente sabe da demanda, sempre tem um pessoal que acaba pedindo, e a gente sabe que realmente necessita, porque a gente tem um grande número de animais no município e tem bastante famílias então afetadas.
E da outra situação, né, Dani, que a gente está vendo muito aí, é a questão, tem um programa do governo do estado, mas alguns municípios estão contemplados, que seria a questão das cisternas, né? Então, não é, o município às vezes solicita, mas vem às vezes, é um sorteio, né, que tem lá. No ano passado foi, Cruz Altense foi contemplado com açudes, mas infelizmente o projeto está meio parado, né, deve estar andando. E embora não venha, né, esses recursos do governo estadual, o interessante, né, que essas pessoas que estão sofrendo aí com essa falta de água, que cheguem até a Secretaria da Agricultura ou de Obras ou até mesmo com a administração, fazer ali um cadastro, uma coisa para ver aí a construção de cisterna, porque muitas vezes o nosso inverno até chove. E esses agricultores têm que pôr na cabeça que vão ter que começar a armazenar água para o verão. Então, seria interessante até que viessem juntamente com a Emater, lá que eles tenham, fazem um cálculo interessante do consumo de água para os animais, né? E aí ele vai dimensionar certo aí a capacidade que tem para fazer essas cisternas, né? O prefeito já falou, já põe à disposição as máquinas aí para fazer o buraco. Claro que tem a questão do custo da lona. Talvez você poderia comentar alguma coisa também, dando referente a esse assunto.
Isso, então, se alguém tiver interesse, então passe junto à secretaria, junto com a Emater, a gente vai então fazer um cálculo lá certo da quantidade de água, e daí o produtor vê a necessidade. Então, como tu disse aí, o prefeito já colocou à disposição as máquinas, então a máquina não terá custo para o produtor, só o produtor tem que ver a questão do material aí que vai ser utilizado, coberto aí com calhas, então, para poder armazenar, e a lona aí para fazer o reservatório.
É, daí junto a isso faz um cálculo e vai ver a viabilidade, até a questão do custo, né, porque... falando aí até em outros municípios, alguns agricultores fizeram, produtores de leite, até de aves, tem a cisterna e não estão assim tendo falta da água, né? Aí nós vamos, infelizmente, 3 anos seguidos, né? E a gente tem que pensar para o futuro, principalmente quem tiver bastante animais. Como a perfuração de poço também artesiana depende de muita licença, e hoje nós temos que aproveitar a água, né, que vem, né, em épocas de chuvas, e deixar armazenadas aí para esses períodos. Então fica aí, né, o comunicado, e as pessoas que têm interesse, até para nós termos aí uma previsão e irmos atrás de algum outro recurso aí para podermos ajudar essas pessoas. Vou fazer aqui mais um comunicado aqui, então, Dani, aproveitando até que depois nós voltamos aí comentar sobre outros assuntos. O secretário da Junta de Serviço Militar do município de Cruz Altense comunica a todos os jovens da classe do ano de 2005, residentes no município, que façam o alistamento militar online. Após o alistamento, devem comparecer junto à Prefeitura Municipal para efetuar o encaminhamento do certificado de dispensa de incorporação até o prazo do dia 30 de junho de 2023. O mesmo pode parar, o mesmo pede para que tragam consigo comprovantes de residência, identidade, duas fotos 3x4 e CPF. Então aqui fica o comunicado aqui do responsável pela Junta Militar do Cruzaltense. Os jovens aí então da classe de 2005 que venham até a prefeitura aí e falem aí com o Gilberto, que ele fará ali então o alistamento, né, das pessoas até o dia 30 de junho de 2023. E os mesmos então deverão trazer aí os comprovantes de residência, identidade, duas fotos 3x4 e o CPF. Vamos falar um pouco também, Dani, aqui com referente à Secretaria de Obras. Então, hein, nos últimos dias, hein, estivemos aí terminando ali um pouco a estrada da linha Santa Catarina, né? Foi feito aí um cascalhamento, um alargamento nessa estrada. Também aí foram conservados, aí foram refeitos aí alguns trechos aí da estrada aí que vai para o seu Treolindo dos Santos, ali para o Zangrande, então. E também uma outra estrada aí que o pessoal estava pedindo, que não tinha muito movimento até essas estradas hoje, mas será utilizada aí pela Safra. Ali na linha nova, nós temos um pedaço que dá uma ligação aí para a linha crioula. Então foi feito também ali a manutenção dessas estradas aí. Durante a semana aí também nós passamos aí a patrulha então aí na linha Palmeirinha, a toda a parte aí que vai costeando o Rio Liso aí até próximo aí a Princesa Isabel aí. Então foi feito o patrulhamento. E falando ali em patrulhar as estradas, né, a gente sempre pede ali a programação, a compreensão, então, principalmente aí dos agricultores, que venham aí, então, e façam aí o cadastramento dessas estradas que vão até as lavouras, até para nós facilitarmos, né? Claro que muitas pessoas preferem aí ter ali preferem, então, patrulhar próximo à colheita, mas para nós dificulta muito até pela distância, né, Dani? Então, a gente pede aí que venham e façam a inscrição para que nós possamos fazer da melhor maneira possível. Também temos aí alguns investimentos, né, algumas construções em andamento. Temos o muro aí na Gaspar de Lemos, que está na fase terminal aí, né, da construção. Temos a ponte aí para a saída de Santa Catarina. Nós só dependemos aí da questão da engenharia para fazer a liberação. Então, nos próximos dias estaremos aí liberando este trânsito aí. Temos também, né, Dani, ali a parte da sementeira aí, que estão fazendo a parte da base, foi concluída essa semana com o concreto, e estamos aí aguardando nos próximos dias a parte metálica, né, para depois, posteriormente, fazer o piso, então. Estamos quase chegando aí, Dani, no final do programa. Você tem mais algumas informações aí para repassar?
Só vamos então repassando que a todos os produtores que ainda tenham sementes para classificar aí, sementes de trigo. Então, até agora, a princípio até o final do mês, que a gente ainda vai estar com as peneiras de trigo. Então, todos os produtores aí que têm interesse em classificar, que no decorrer das semanas aí, então, passem aí já para aproveitar, que já no próximo mês, então, já começa a colheita da soja, já a gente já vai ter demanda de classificação de soja, então a gente acaba trocando as peneiras e depois não colocando mais de volta. Todos os produtores, então, que tenham sementes, que já antecipe. Também vamos dizer aí que se alguém tiver interesse em fazer reserva de mudas frutíferas aí, a gente vai estar fazendo lá na Secretaria da Agricultura junto com a Imatef.
Tá bom, muito interessante essa reserva aí das mudas, né? Então, quem tiver algum interesse, até que período, que data, Dani, nós temos aí para efetuar essa reserva?
Até junho, mais ou menos, Bump, a gente não tem o dia certo, mas até junho, a entrega provavelmente vai ser no final de junho, aí começo de julho. Então, até junho, ali, um certo tempo, a gente vai estar fazendo as reservas.
Enquanto a questão, Dani, do pagamento das mudas, pode ter que ser realizado na hora ou posteriormente?
A gente já, então, pede a todos os produtores que fazem na hora da reserva, já fazem o pagamento. Como a gente não visa lucro nenhum, então o valor que o produtor paga é repassado diretamente para o viveiro de mudas. Então, a gente guarda esse dinheiro aqui no cofre da prefeitura, posteriormente, no momento da entrega, conferido as mudas, se tiver alguma muda que não veio, alguma coisa, a gente devolve o dinheiro para o produtor aí que adquirir as mudas.
Muito bem, estamos chegando ao final do programa, tem algumas considerações finais?
Não só desejar um bom final de semana a todos os munícipes aí de Cruz Altense.
Um bom dia a todos, um bom final de semana. Convidar a todos aí para as semifinais, né, Dani, do Campeonato Municipal. Será realizado aí no campo do Juventude. E até a próxima oportunidade.